Número 627, dígito 07. A relatora é a juíza convocada Thaís Costa Godim. Recorrente é Brasnorte Veículos e Acessórios. E recorrido é o José Marcos da Silva. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente, o advogado Divaldo Suruagi Neto. É o 6 da ordem, recurso ordinário número 627, dígito 07.
Doutora Thaís, quer antecipar a conclusão?
Antecipar, eu estou acolhendo a preliminar, suscitada em contrarrazões, e não estou conhecendo o recurso ordinário por incabido.
Doutor Divaldo, com a palavra.
Excelentíssimos senhores desembargadores desta egrégia turma, os quais eu renovo os cumprimentos feitos anteriormente e estendo aos demais participantes. No presente processo, se trata de um processo de rito sumário, no qual o reclamante está pleiteando a correção do perfil profissiográfico previdenciário para que seja reconhecida a sua aposentadoria por tempo especial. Acontece que no presente processo foi feito, desculpa, antes de entrar no mérito, na questão da preliminar. É importante destacar que não há o que se falar em não conhecimento do presente recurso, pois a discussão tratada no mérito do recurso é exclusivamente constitucional. O que se está discutindo no mérito é a nulidade da sentença ante a violação dos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa, quando foi negada com total. Ante a apresentação de pleito fundamentado por parte da empresa, a realização de nova prova pericial. Diante de tal questão, por ser eminentemente constitucional, nos termos da lei que trata do processo sumário, cabe sim recurso para tratar de matéria constitucional. E tal recurso, conforme jurisprudência e súmula do STF, é o recurso ordinário para impedir que haja supressão de instância. Então, o recurso apresentado, ele é adequado e ele é cabível no momento que se está discutindo matéria eminentemente constitucional. Inclusive, o colégio do TST e este egrégio tribunal da 19ª Região já tem decisões no sentido de que é cabível recurso ordinário em face de processo sumário quando a questão discutida, debatida, é eminentemente constitucional, como ocorre no presente processo. Então, entendemos que não há como não existir o conhecimento, análise e julgamento do presente recurso com base em tais questões e fundamentos, pois a lei é clara, no momento que possibilita a interposição de recurso no rito sumário para tratar de questão constitucional. E, adentrando ao mérito, em face da minha sustentação, ressalto que o recurso ele deve ser integralmente provido para que haja declaração da nulidade da sentença de primeiro grau ante o desrespeito ao cerceamento do contraditório da ampla defesa, como já é informado. No caso em tela, como dito, foi determinada a realização de uma prova pericial, e tal prova pericial, por mais que aparentemente demonstre estar devidamente fundamentada, defendemos que a questão ela não foi devidamente esclarecida. Existe contradição, existe incongruências, existem obscuridades no laudo pericial. Então, com base no artigo 480 do CPC, foi pleiteada com total fundamento, com total demonstração da necessidade dessa realização de nova perícia, foi pleiteada com base nos princípios do contraditório da ampla defesa, que fosse realizada uma nova perícia, o que foi indeferido pelo juiz de primeiro grau, de modo a, repita-se, violar o contraditório e a ampla defesa no presente processo, e tornar nula qualquer decisão proferida após a violação de tais princípios. De fato, o laudo pericial ele é contraditório no momento em que reconhece que as substâncias utilizadas pelo reclamante elas não são nocivas, mas posteriormente contradizendo tal questão, afirma que quando aquecido, o óleo sintético, repita-se, não nocivo, conforme reconhecido, seria prejudicial ao trabalhador, que justificaria a aposentadoria especial. Contudo, esse entendimento sequer possui fundamento, não trouxe um estudo que demonstre que, quando aquecido, esse óleo sintético, que não tem qualquer propriedade nociva, se torna nocivo ao trabalhador. Então, não tem fundamento para embasar tal conclusão do seu perito. Ademais, também não foi observada a frequência de exposição do trabalhador a tais substâncias, que foi extremamente reduzida, conforme o laudo pericial. O laudo pericial, ele traz uma sistematização necessária para se utilizar, que é a técnica de AIA, mas não utiliza essa técnica no presente processo. Apenas informa que ela deve ser utilizada e não se utiliza dela. A empresa, através do seu assistente técnico, realizou tal estudo e demonstrou que, se utilizarmos essa sistematização, essa técnica de AIA, resta demonstrado que não há o que se falar em trabalho em ambiente insalubre, porque a frequência de exposição é extremamente pequena. E, para piorar, não houve uma apuração aprofundada quanto à entrega e adequação dos EPIs fornecidos ao trabalhador. Então, repito, por mais que aparentemente se entenda que esse laudo ele foi feito de forma correta, não foi. Não foi, temos que analisar as questões a fundo e verificamos que a questão não está totalmente esclarecida, havendo necessidade, sim, da realização de uma nova prova pericial. Ressalto que não estamos diante de um processo que vá gerar custos em pecúnia à empresa, mas se faz necessário o presente recurso e análise, porque para evitar que sejam repassadas ao órgão previdenciário informações indevidas, que seja concedido benefício previdenciário de forma indevida, o que quer evitar a empresa recorrente reclamada. Inclusive, consta nos autos, dois estudos apresentados pela empresa, realizado pelo assistente técnico, que demonstram que não há o que se falar em labor e ambiente salubre. Foram juntados os PPRAs, os PCMSOs, que reforçam tal questão de que o labor do reclamante não foi em ambiente insalubre. Então, não se trata de mero inconformismo da parte, mas de um pleito totalmente fundamentado com base em tais elementos. Então, adentrando o mérito, deve sim haver a nulidade da sentença, devendo os autos voltarem ao juiz de primeiro grau para que, reabrindo a instrução, seja determinada a realização de uma nova prova pericial por outro perito a ser indicado pelo douto juízo de primeiro grau e seja proferida a nova decisão com base nos elementos probatórios existentes no processo. São essas as razões e pedimos conhecimento do recurso e provimento do mesmo.
Doutora Thais?
Marcelo, eu vou manter, como foi tratada muito de forma muito incisiva a questão do perito, eu ressalto que esse perito específico, ele é um dos melhores peritos que a gente tem aqui no regional, é um perito que é extremamente diligente, extremamente cuidadoso nos seus laudos, no seu trabalho, e o juiz que julgou, o juiz de primeiro grau que proferiu a sentença, de igual forma, também é um juiz que reconhecidamente é um juiz muito diligente, muito cuidadoso. Por essas razões, eu não identifiquei nenhuma lacuna no laudo, muito menos nenhuma análise equivocada na sentença, e vou manter a minha decisão.
Como vota a desembargadora Wanda Lustosa?
Eu estou acompanhando, senhora relatora.
Também estou acompanhando. Então, unânime.
Pelo não conhecimento por incabível, não é isso, doutora?
Isso. Isso, Rafaela.
O próximo é o 2 da ordem.
Obrigado. Bom dia.
Obrigado.